Assim, toda a estrutura operacional está perfeitamente definida na lei, com um comando único, como deverá ser regra em entidades operacionais. Pelo que a recente organização operacional dos Corpos de Bombeiros, aprovada pela Liga de Bombeiros Portugueses, suscita dúvidas quanto à sua compatibilidade com a legislação que regula a Constituição, a existência e a atividade dos Corpos de Bombeiros e dos bombeiros, assim como a forma como se desenvolve a atividade operacional no âmbito do Sistema de Proteção Civil, máximo no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e, em geral, dúvidas sobre a competência e legitimidade por parte da Liga de Bombeiros Portugueses para agir nestes termos, considerando a sua natureza jurídica. A análise da legalidade da estrutura organizacional dos Corpos de Bombeiros, implementada pela Liga de Bombeiros Portugueses, é necessária para perceber os impactos potencialmente decorrentes desta ação e, bem assim, de que forma o sistema responder perante a estrutura implementada. A ponderação sobre o papel e a organização operacional dos bombeiros deve ser merecedora de uma discussão alargada a considerar não só a própria organização operacional dos bombeiros, mas também o seu enquadramento no âmbito do sistema de proteção civil e a sua articulação e papel no seio do mesmo, devendo, deste modo, ser objeto de cuidado à avaliação política e estrutural com o envolvimento dos vários stakeholders do sistema de proteção civil e com a abertura de não termos, à partida, um resultado como meta. De facto, perante a crescente necessidade de resposta por parte do sistema de proteção civil e perante a previsão de se virem a verificar ocorrências sucessivamente mais complexas, cresce ser o momento, volvidos 4 anos da reestruturação da ANEPS, sobre a forma como o sistema está organizado, sobre quais as necessidades a suprir e capacidades de resposta que devem ser implementadas ou incrementadas e, nesse âmbito, sobre qual o enquadramento a dar aos bombeiros enquanto agentes de proteção civil e garante primário do socorro às populações, mas também enquanto entidades privadas cuja atividade de interesse público é e deve ser, a par de um forte investimento e financiamento público, quer por parte do Estado, quer por parte das autarquias locais, objeto de rigorosa regulação. Esta discussão deve ainda promover um debate sério e estrutural sobre a profissionalização do sistema e, em particular, dos bombeiros, a qual se verifica ser cada vez mais necessária no âmbito das operações de proteção e socorro, tal como resulta das conclusões e recomendações do relatório final do Grupo de Peritos de Incêndios Rurais de 2022, o que de resto se afigura igualmente complexo na medida em que essa profissionalização, sendo necessária, deve ser adequadamente articulada com o regime de voluntariado, não o pondo em causa e simultaneamente competitiva, apresentando-se como uma via profissional qualificada e de reconhecida importância. Aliás, o sistema, ora implementado, tem tido inúmeras vantagens visíveis e ganhos perante as estruturas anteriormente implementadas. Não é verdade, Sr. Deputado, que este sistema tenha implicado falhas ou atrasos no combate aos incêndios. Face ao exposto e tendo em consideração o processo de reflexão profunda sobre a matéria já iniciada pelo Governo, com destaque para a Ronda Nacional de Reuniões com os autarcas, com os Corpos de Bombeiros e com as respectivas entidades detentoras organizadas pelo Ministério da Administração Interna, para debater a prevenção dos incêndios rurais, apresentar os fundos europeus disponíveis em matéria de proteção civil e dialogar sobre as principais prioridades do setor e sobre os constrangimentos sentidos. É assim que o Ministério irá funcionar. Quanto às iniciativas do PAN, estas iniciativas não apresentam quaisquer previsões de custos de medidas propostas, limitando-se a propor que quaisquer custos ou reduções de receitas devem ser suportadas pelo Orçamento de Estado. No projeto de lei do PAN, refere-se que, a ser aprovado, entraria em vigor com o Orçamento de Estado subsequente à sua publicação, o que coloca a apresentação desta iniciativa em momento inoportuno, uma vez que não sabemos se será execuível financeiramente. Parece-nos que tal iniciativa deverá ser apresentada em momento próprio, ou seja, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. Quanto ao projeto de resolução 198-15-1, é na própria exposição de motivos que o PAN reconhece que, tendo em conta a previsão do artigo 23 do DL 106-2002, de 13 de abril, o facto dos bombeiros prestarem 12 horas contínuas de trabalho tem tido respaldo nas decisões sobre esta matéria que foram sufragadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, as quais têm ido no sentido de considerar que não têm direito a qualquer acréscimo remuneratório. Contudo, quaisquer alterações deverão ser integradas num sistema global que acolherá todos aqueles que estejam incluídos no dispositivo de combate aos incêndios, conforme referido anteriormente, e que se incorre na ronda de contacto já iniciada
Sr. Deputado.
Com os intervenientes na área da proteção civil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil nasceu torta, a nosso ver, desde o momento em que foi concebida e aprovada à revelia e, em certos aspectos, mesmo em oposição à vontade dos agentes de proteção civil. Esta lei, que o PCP contesta e contestou desde o início, concebe a orgânica do sistema a pensar no acesso aos fundos europeus em detrimento da ponderação sobre o que é mais vantajoso do ponto de vista operacional, daquilo que melhor serve às diferentes realidades do território e dos agentes em cada área específica. Seguindo uma linha política que nós já conhecemos e já antes foi ensaiada até pelos mesmos protagonistas, a lei caminhou para a crescente militarização do sistema e insiste na subalternização dos bombeiros, apesar destes assegurarem uma presença de proximidade com mais nenhuma força e garantirem mais de 95% das missões de socorro no país. Insiste-se na pulverização dos meios pelos vários agentes de proteção civil e isso não ajuda até do ponto de vista operacional. A prioridade da autoridade nacional deveria estar, a nosso ver, não no comandar dos bombeiros, mas na coordenação entre os vários agentes e na organização de funções essenciais de apoio operacional, nomeadamente a logística. A prioridade deve sim ir no sentido da alimentação, do abastecimento de combustíveis, incluindo para os meios aéreos, do abastecimento de água, a proteção da vida e dos bens, incluindo a evacuação das populações. Como todos sabem, o PCP já apresentou dois projetos de resolução com o objetivo do Governo avançar com o trabalho que é necessário à criação do Comando Nacional Autónomo dos Bombeiros. Esses projetos não foram aprovados. E eram esses projetos que davam uma oportunidade de fazer uma discussão e um debate sério, aprofundado, que fosse envolvente, com ganhos efetivos para a proteção civil, tal como para os bombeiros. Foi uma oportunidade perdida e desperdiçada por parte do Partido Socialista. Consideramos absolutamente necessário criar o Comando Nacional Autónomo dos Corpos dos Bombeiros, no contexto da alteração da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e continuaremos a insistir neste ponto. Mas sobre o funcionamento dos Corpos de Bombeiros há muito mais a colocar também, e isto deve ser dito. O financiamento é a questão central com que os bombeiros se defrontam e, por isso, temos, nos vários debates em torno do Orçamento de Estado e nas propostas, traduzido a necessidade de um aumento significativo da verba e a necessidade de alterar a lei do financiamento. Quando o nível de financiamento é muito baixo, é fácil apresentar aumentos estatísticos significativos, mas isso não significa que as necessidades estejam cobertas e que os investimentos estejam a ser feitos. Os bombeiros têm de ter também uma remuneração justa e os direitos sociais assegurados, o que não acontecem. As EIPs têm de cobrir as 24 horas do dia e todos os dias da semana e os elementos que as integram têm de ser devidamente remunerados e reconhecidos. Não é esta desresponsabilização do Governo. Têm de se atribuir incentivos ao voluntariado, têm de se permitir que os bombeiros acedam, por exemplo, ao gasóleo verde, diminuindo as suas despesas. Todas estas medidas, desde o Comando Nacional, estas medidas concretas, estas sim demonstram um compromisso em fazer diferente e em alterar significativamente as condições em que a proteção civil atua nos dias de hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, que confusão que para aqui vai. Convém perceber um bocadinho de quando estamos a falar de bombeiros. Convém perceber, pelo menos, a orgânica dos bombeiros, separar as associações humanitárias do comando dos bombeiros e entendermos o que é que estamos aqui a falar para que não exista nenhuma dúvida. Primeiro ponto, as associações humanitárias de bombeiros voluntários são associações de índole privada e, portanto, em última instância, mal será o dia que o Governo tentar interferir na sua forma de organização. Eu sei que os senhores querem fazer isso em relação às ordens profissionais, mas começa a ser demais a ingerência. Até o PCP defende estes privados da forma como estão organizados. Entretanto, vimos aqui as propostas do PAN e o PAN apresenta propostas, faz arrastamento, que nós podíamos ter reclamado e contestado, mas que deixámos, porque ao contrário dos outros partidos, nós deixamos que sejam feitos os arrastamentos. Quando estamos a falar do Comando Nacional dos Bombeiros Voluntários, o PAN mistura os bombeiros sapadores e os sapadores florestais. Bom, é tudo o que é bombeiros. Pegou na pasta que dizia bombeiros no seu computador e atirou. Sorte que não apanhámos aqui um projeto de lei sobre o baile dos bombeiros, porque também poderia vir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não misture. Está a misturar os temas todos e lamento que a mesa tenha aceito estes arrastamentos sem qualquer sentido, porque não fazem sentido nenhum. Em relação ao Comando Nacional, no dia da tomada de posse do Comando Nacional, foi enviado um e-mail pela direção da PSP para todos os agentes da PSP a proibir a sua presença na cerimónia dos bombeiros. Mas isto já seria caricato por si só. Mas o que acontece é que na mesma cerimónia dos bombeiros é lido uma comunicação enviada pelo chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a saudar o novo Comando Nacional dos Bombeiros na pessoa de José Beleza, o novo Comandante Nacional. Os senhores têm que se entender. Não sei se o computador não foram a tempo de tirar o SIS, não foi a tempo de tirar o e-mail que estava errado. Os senhores têm que se entender, afinal, o que é que querem para os bombeiros? Porque é vergonhoso. Não, têm que explicar porque tanto dizem, por um lado, José Luís Carneiro, o seu Ministro da Administração Interna, diz que não reconhece, e ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, dizer-lhe o seguinte, aquilo que acaba de dizer em relação ao estar consagrado na lei, não está consagrado na lei nenhuma. Não está consagrado na lei nenhuma. Os senhores estão a tentar misturar a Autoridade Nacional para a Proteção Civil com uma organização que os bombeiros e a Liga têm toda a legitimidade de o fazer. Mas o que os senhores têm estado a fazer é pedir, inclusive, a dirigentes vossos, alguns dos vossos deputados, que são presidentes de associações humanitárias, para declararem guerra às associações humanitárias e declararem guerra à Liga dos Bombeiros, com um único motivo, porque os senhores têm medo da atual direção da Liga, porque sabem que não vão fazer farinha com eles. Sabem perfeitamente que em cima da época de incêndios, a vossa deliberação de criar esta guerra institucional entre os bombeiros, o Governo, a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, coloca em causa a defesa e a proteção da população. Os senhores deviam era estar preocupados do Governo não ter limpo os terreiros do Governo a tempo e horas. Os senhores têm negligenciado todo o comportamento em relação aos bombeiros, em relação às EIPs. É uma vergonha a forma como está a passar. E hoje aqui já foi dito, e com toda a razão, se não fossem os municípios a substituir-se...
Para
terminar, se não fossem os municípios a substituir-se à vossa responsabilidade, os senhores não mereciam sequer que os bombeiros exercessem qualquer função. O que os senhores mereciam era que os bombeiros tivessem coragem de colocar os capacetes em frente à administração interna e os
Muito
senhores
obrigada,
serem responsabilizados
senhor
como deveriam ter sido responsabilizados por pedrógão.
Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos nós, desde bastante cedo, nos habituamos a olhar para os bombeiros como heróis da sociedade que arriscavam corajosamente as suas vidas em prol das vidas dos outros. Faz hoje 4 dias, desde que o dispositivo de combate a incêndios entrou na sua máxima capacidade, para mais um verão que se avizinha rigoroso, e para mais um verão de impreparação por parte deste Governo. De acordo com as notícias e de acordo com o que resulta da Diretiva Operacional Nacional, Portugal terá nos próximos 3 meses 13.891 operacionais, 2.084 equipas e 2.990 veículos dedicados ao combate de incêndios. Mas, senhoras e senhores deputados, será mesmo assim? Antes de avançarmos mais no debate, temos de deixar alguns alertas. Em primeiro lugar, algo que já dissemos anteriormente. Convém esclarecer que não existem mais bombeiros em Portugal, nem existe uma maior formação dos bombeiros em Portugal, estamos apenas perante uma reorganização contabilística dos recursos humanos e dos recursos materiais que já existem e que atualmente estão afetos ao combate, a equipas de combate a incêndios rurais. O segundo alerta prende-se com os meios. Quanto aos meios aéreos, sabemos que a Força Aérea não conseguiu contratar todos os meios que tinham ficado prometidos na diretiva operacional. E quanto aos meios terrestres, não sabemos qual é o grau de prontidão operacional dos meios existentes. Senhoras e senhores deputados, o que realmente importa a quem está no terreno, no combate aos incêndios, é saber quais são os meios que efetivamente podem a todo momento contar e serem utilizados no teatro de operações e não saber quantos meios potencialmente poderiam estar disponíveis. O diabo está nos detalhes e é neste detalhe que reside precisamente toda a diferença. E são também os detalhes que acabam normalmente a ser ignorados pelos populistas de esquerda, pelos populistas de direita e pelos populistas ambientais. No debate de hoje, o Chega propõe que o Governo reconheça o Comando Nacional de Bombeiros como comando operacional único de bombeiros em Portugal, mas muitas questões se levantam e é com apreensão que vemos esta questão tão complexa e como está a ser tratada ainda mais com uma forma tão simplista e com uma certa leviandade de quem não percebe que está em causa toda a estrutura de combate a incêndios. Mas vamos aos detalhes. Por um lado, comparam estrutura hierarquizada a nível nacional, como a PSP e a GNR, com corpos de bombeiros nacionais, como se fosse uma realidade sequer comparável e replicável para toda a sociedade. Por outro lado, querem que o Governo reconheça um Comando Nacional de Bombeiros que nem sequer todas as corporações humanitárias bombeiros reconhecem. Senhoras e senhores deputados, nada nos opõe politicamente a uma reforma orgânica de bombeiros portugueses, mas esta tem, obviamente, de ser uma reforma refletida e maturada, o que não é aqui o caso. Como se já não bastasse, o PAN reconhece hoje a insustentabilidade financeira das suas medidas, mas mesmo assim não se inibe de as apresentar. Podemos ler no seu projeto de lei...
Peço, conclua, senhora deputada.
Vou concluir, senhora presidente, e passo a citar. De forma a não comprometer a sustentabilidade da segurança social, propõe-se que os custos associados a esta alteração sejam integralmente suportados por verbas provenientes do Orçamento de Estado. Senhoras e senhores deputados, o que o PAN propõe na prática é que estes
muito
custos
obrigada,
sejam
deputada,
aos portugueses e através de impostos, taxas e taxinhas.
Muito obrigada, até mesmo de concluir.
Mais uma vez, o facilitismo e o populismo andam desmondadas e termino, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, quando discutimos incêndios, falamos de coesão territorial, falamos de solidariedade. Nós todos aqui neste hemiciclo, Sr. Deputado Bruno Nunes, já teve o seu tempo, agradecia que me deixasse o meu minutinho, pelo menos o tempo de explanar algumas ideias. Porque o que acabámos aqui de ouvir da parte da Iniciativa Liberal revela bem os limites do que tem sido o pensamento da IEL sobre estes temas. Os bombeiros são importantes, mas não são suficientemente importantes para que o Orçamento Geral do Estado contribua para reconhecer essa importância, ajudando a financiar o que é a proteção dos próprios bombeiros. E das duas, uma, ou acreditamos na coesão territorial e na solidariedade e estamos dispostos a pagar por ela, ou então achamos que os bombeiros têm que dar lucro. E podemos deixar o país arder, porque aí cria-se um modelo de negócios no qual arde mais, é preciso reprimir mais, dá mais lucro e é um modelo de negócios que até pode ser rentável, mas às custas do país. O que nós precisamos fazer não é nada disso. Senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, eu sei que às segundas, quartas e sextas ouvimos um discurso seu que indica que entende que há mundo para lá do liberalismo mais estrito. E depois às vezes sente-se na necessidade de defender a bancada. Mas a verdade é que aquilo que nos dão aqui é mesmo esse liberalismo mais estrito que depois não dá para as despesas, não dá para a coesão do país, não dá para a solidariedade, não dá para a gestão integrada de um fenómeno como dos fogos rurais.
Peço conclua, senhor deputado.
Sim, de aumentar o orçamento. Aumentar o orçamento na repressão não é suficiente, é também na prevenção e agora
muito
precisamos
obrigada
de apoiar os frutos que virão, assim o esperamos, da criação da AGIF para que todo
muito
este,
obrigada,
este sistema de gestão integrada dos fogos rurais possa, de certa forma, ser controlado. Muito obrigado.
Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No final deste debate, caloroso e aceso, ficámos a perceber que o costume, que o Partido Socialista não quer saber dos bombeiros. Mas isso nós já sabíamos. Quando o Chega apresentou o subsídio de risco para os bombeiros, o Partido Socialista votou contra. Mas cabe na cabeça de algum português que os bombeiros não sejam uma profissão de risco? Isto não cabe na cabeça de ninguém, mas o que é certo é que o Partido Socialista continua a votar contra. Ou que os veículos de emergência pagassem portagens. É verdade, pagavam portagens, agora já não pagam. E sabem porque é que não pagam? Porque era uma proposta do Chega, o PS fez uma cópia para votar a favor. E ainda bem que fizeram uma cópia, continuem assim, porque é bom sinal, é sinal que as propostas do Chega são boas, que estamos a trabalhar pelo país e que vocês agarraram alguma coisa boa que o Chega tem feito. Sabemos que o Partido Socialista vai recusar esta nossa proposta, porque sabem que é importante para os bombeiros. E não querem saber disso. No incêndio, mais de 80% dos recursos humanos e materiais são dos bombeiros. A experiência acumulada de homens e mulheres pode fazer a diferença num combate ao incêndio. É isto que os senhores têm que reconhecer. Depois, como é que tratam os bombeiros em Portugal? Faltam fardas, faltam equipamentos, falta estratégia. Se não fossem as câmaras municipais, como aqui já foi dito, os bombeiros estavam todos na penúria.
Verdade.
Eu estive presente, e o senhor deputado Francisco Oliveira conhece bem, no quartel de bombeiros em Portimão há bem pouco tempo, que é um exemplo para o país, é um excelente quartel de bombeiros. Mas olha, sabe que a autoescada que está lá tem 50 anos. 50 anos. Foi de 1973. É isto que, e o que é que os senhores têm feito? Nada. Em Beja faz falta uma autoescada já há 2 ou 3 anos que avariou e não há dinheiro. E os senhores, nada de financiamento para os bombeiros, zero. É isto que o Partido Socialista tem dado aos bombeiros e continuam a dar. E agora vêm para aqui falar. Aliás, nós percebemos já que este governo não gosta de fardas. Olha, o orçamento para o Exército é a miséria que é. As forças policiais são tratadas da forma que são. E os bombeiros são tratados da forma que são. Os senhores não gostam definitivamente de fardas. Depois, ouvir falar a Iniciativa Liberal de bombeiros, as propostas da Iniciativa Liberal de bombeiros são estas. Zero. E depois falam, em facilitismo, populismo. Essa é a única desculpa. Quando não têm nada para dizer, falam em populismo e facilitismo. Meus senhores,
peço
a verdade
concluir,
é esta, e termino, senhora Presidente, os bombeiros o que querem é o reconhecimento do seu Comando Nacional por uma questão de equidade, uma questão de justiça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto da ordem do dia. Passamos ao ponto 7, para apresentar o projeto de lei número 520 da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este ponto 7 da nossa longa ordem de trabalhos é um bom ponto para recuperar tempo. Porque, em boa verdade, o que nós estamos aqui a propor com este nosso projeto de lei 520 é apenas que o Governo faça aquilo que já devia ter feito. Estamos a tentar ver se o Partido Socialista e o Governo não passam mais uma vergonha de ter uma decisão contrária no Tribunal de Justiça da União Europeia e, sobretudo, estamos a ver se para este inacreditável arrastar de pés, sempre em prejuízo do contribuinte. Porque quando o contribuinte se queixa do tratamento discriminatório relativamente a outros países da União Europeia, dos híbridos, em termos do imposto sobre veículos, o que é que a autoridade tributária faz? Recorre ao centro de arbitragem administrativa. Quando o CAD diz que é bem capaz do contribuinte ter razão, o que é que fazem? Recorrem para o Supremo Tribunal Administrativo. E tentam recorrer para o Tribunal Constitucional, que, honra seja feita, diz, se recusa a tomar conhecimento destes casos, porque a matéria de facto não está em causa. E o próprio Supremo Tribunal Administrativo, deve ser por isso, se o presidente atual, do juiz aconselheiro Dulce Neto, que aqui há uns anos era vice-presidente, disse uma vez isto, a propósito de casos de um arrastado de pés, na altura do IUC, dizia, a autoridade tributária está cega na tentativa de buscar receitas, deixando as empresas e as famílias totalmente exauridas. E hoje, se lhe perguntassem, ela não ia dizer certamente diferente. Portanto, não é admissível continuar a arrastar os pés em detrimento dos contribuintes e manter esta discriminação fiscal entre os híbridos que são vendidos novos em Portugal e os híbridos que são importados. E o PS sabe disto, porque o código do SV era ilegal quando foi aprovado, entrou em vigor em 2015 nesta matéria, tanto era, e os senhores sabiam, que o mudaram em 2021, só que ele continua ilegal. E, portanto, o que nós estamos aqui a propor é que acabemos com esta ilegalidade, esta infração ao artigo 110 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e alteremos o artigo 8º, que define claramente qual é o facto gerador do imposto. E o facto gerador do imposto é a data da matrícula, da primeira matrícula, num Estado-membro da União Europeia. Ponto. Não há dúvida nenhuma sobre isto. Vamos fazer isso. E mais, preparem-se, que já deu entrada também um projeto de lei da Iniciativa Liberal, com o seu número 854, para adaptar as tabelas de desvalorização, quer da componente ISV, diz respeito à cilindrada, quer da componente diz respeito às emissões. Isso também precisa de ser revisto. Portanto, basicamente, meus senhores, hoje temos uma oportunidade de rapidamente dizer acabemos com este arrastar de pés, acabemos com esta discriminação fiscal e não façamos os contribuintes sofrer como sofreram durante anos enquanto vocês andavam a brincar às impugnações do IUC. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de lei número 846 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso. Faça favor.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, de acordo com os dados recentemente divulgados em comunicado pela ACAP, o mercado dos elétricos plug-in e híbridos elétricos registou em maio passado uma evolução positiva de quase 250% face ao mesomólogo do ano 2022. Perante este cenário, o desenvolvimento da mobilidade sustentável em Portugal traz consigo importantes desafios na atratividade para a aquisição de veículos elétricos e híbridos, pelo qual, como a ACAP defende, o Governo deve assegurar a igualdade de acesso de todos os consumidores a estes veículos através de medidas como incentivos diretos à compra, incentivos fiscais ou outras formas de apoio financeiro, o que claramente não tem acontecido. E um exemplo evidente disso é precisamente a razão da discussão de hoje. O Estado português, mesmo depois de já ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça Europeu, ainda que em sede IUC, continua a aplicar uma taxa de ISV superior às viaturas adquiridas e matriculadas noutros Estados-membros da União Europeia e posteriormente introduzidas em Portugal, em comparação com as viaturas adquiridas e matriculadas originalmente em Portugal. Ainda neste âmbito, e segundo dados da ACAP, no final de 2022 havia a circular em Portugal cerca de 1.500.000 automóveis com mais de 20 anos, número que representa 26% do parque automóvel do nosso país. Bem mais do que no ano 2000, em que os automóveis com mais de 2 décadas de vida representavam apenas 1% do total. Contudo, não podemos deixar de referir que ninguém usa um automóvel mais antigo com o objetivo de poluir ou ser menos sustentável. Certamente que todos os portugueses teriam veículos mais amigos do ambiente se tivessem condições económicas para isso. Infelizmente, não é de todo o caso. E mesmo aqueles que têm essa capacidade económica e optam por veículos novos e mais avançados tecnologicamente, são sujeitos a uma tributação manifestamente exagerada. Mas pior, existindo uma discussão jurídica sobre se o ISV deve constar ou não na base tributável do IVA, o Estado português opta sempre pela solução que mais onera os contribuintes, acabando sempre por se verificar uma verdadeira dupla tributação, pois a compra de um automóvel vê o seu valor aumentar pela aplicação do ISV e de outras despesas e será sobre esse valor total que o IVA irá incidir. E aqui questionamos, mas que sentido é que isto faz? O IVA deveria sim incidir sobre o valor base do veículo sem a aplicação do ISV. Isso sim seria tributar de forma justa. Este é um assunto que o Chega trará oportunamente a este plenário, dando assim resposta às reivindicações do setor nesta matéria. Por outro lado, ainda no seguimento da decisão de maio deste ano do Tribunal de Justiça da União Europeia, apesar de não ser este o objeto da ação, mas o princípio é o mesmo, o Chega vem propor uma alteração ao regime de inspeções técnicas de veículos a motor e os seus reboques. O objetivo é assegurar que também neste campo não seja verificada qualquer discriminação dos veículos com matrículas de outros países da União Europeia quando se pretenda mudar para matrícula portuguesa. Assim, não vemos qualquer razão para que, numa ótica de confiança entre Estados-membros e de livre circulação, os automóveis usados e importados da União Europeia tenham de ser submetidos a uma inspeção B para receberem uma matrícula nacional com significativo acréscimo de custos, quando estes veículos já vêm com a inspeção feita do seu país de origem. Ainda sob o ponto de vista da justiça tributária, o Chega considera que se pode e deve ir mais longe. Veja-se o caso das pessoas com deficiência. Segundo dados do INE, em Portugal, mais de 1 milhão de pessoas possuem pelo menos uma incapacidade, o que corresponde a quase 11% da população. Ser portador de deficiência ou ter um problema de saúde afeta o dia-a-dia e compromete a qualidade de vida a nível social, profissional e pessoal, pelo que é de elementar justiça que sejam concedidos benefícios a estas pessoas de forma a minimizar os desafios que já enfrentam diariamente. No caso específico da compra de veículos, o Código de ISV tem previsto a isenção para pessoas com deficiência motora cujo grau de incapacidade seja igual ou superior a 60%. Acontece que a referida norma exige que a pessoa em causa tenha mais de 18 anos e o veículo seja para uso próprio, ignorando